agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar. Apaga os olhos com escuridão, deixa que nada te leve embora.
Este é um trecho da música Pra Dentro. Glauco Ribeiro com a gente resgatando a MPB dos anos 70. Esse é o terceiro trabalho, terceiro single, depois do lançamento de 2019, 2020. Ele vai refrescar minha memória aqui. Ele já esteve com a gente aqui no De Papo Pro Ar. Ele já falou aqui para mim, foi de 2020. 2020 ele lançou um trabalho. Agora, esse Pra Dentro, que a gente vai ouvir na íntegra daqui a pouquinho, é o terceiro single de lançamento que está aí no forno para um terceiro álbum. Mas ele vai contar todos os detalhes. Grande compositor, cantor, músico, uspiano, Glauco Ribeiro. Que prazer tê-lo novamente com a gente. Seja bem-vindo, Glauco.
Oi, Cido, que alegria falar contigo, cara. Tava com saudade aí de vocês aí da Rádio USP. Obrigado pela recepção aí.
A gente que agradece, rapaz. Então, esse é o terceiro single. Bom, antes de falar do seu trabalho propriamente dito, você fez história na Fefeleste, é isso? Você é uspiano?
Pois é, eu sou uspiano também. De 86 a 95, 96, eu fiquei na USP. Eu fiz a minha graduação em História lá na Fefeleste, grande Fefeleste, e depois eu me mestrei. A ideia é ser universitário e tudo, mas a vida me trouxe para a minha paixão, que é a música mesmo. Então, agora, historiador não, agora eu sou um músico, compositor.
Me deu uma dúvida, né? Por que que você escolheu História, né? Apesar que a história tem tudo a ver com a música, né? Mas você tem contato com a música desde os seus 8 anos de idade. Você começou a compor com 13. Conta pra gente por que que você buscou esse caminho da história.
Então, eu sempre fui apaixonado. Eu nunca gostei de uma coisa só, sabe? Sempre fui uma pessoa curiosa, mexia com várias coisas. Agora, minhas duas grandes paixões mesmo é música e livro. Então, desde muito cedo, eu li muito literatura infanto-juvenil. Meu pai gostava muito. E meu pai contava muita história para mim. A gente falava muito sobre história, sabe? Coisas que aconteceram no Brasil, coisas que aconteceram no mundo. Então, esse universo das letras e universo da música... Meus pais eram professores de piano, sempre teve música em casa. Minha casa parecia um alta rotatividade, sabe? De alunos entrando, alunos saindo, todo aquele repertório clássico que a gente ouvia desde cedo. A influência do meu pai, que já era um músico popular, que me ensinou tudo sobre a música brasileira desde o comecinho. Meu pai é velhinho, então ele veio me trazendo lá desde Vicente Celestino, Chiquinha Gonzaga, passamos por Noel, passamos por Assis Valente, e depois a minha geração que eu aproveitei, né, que foi talvez a maior geração da música brasileira, e talvez um momento da maior geração do mundo, sabe, que foi aquele período assim da década de 70, 60, 70. Então, esses grandes autores e tudo eu peguei pela minha experiência e tudo, mas música e livro sempre foi minha paixão. E eu acabei na história, porque eu gostava de ler, gostava de história, gostava de tudo isso.
Que bacana.
Mas acho que me deu base para trabalhar, né? Acho que humanidades é uma coisa importante.
Sim, com certeza. E aí você seguiu para o caminho da música, E por que você... Bom, você já deu uma prévia aí falando que foi a melhor fase da música brasileira, essa da década de 70. Por isso que você focou aqui nesses últimos lançamentos, ultimamente, focando aí nesse estilo e se inspirando aí principalmente Clube da Esquina, Milton Nascimento, Beto Guedes, Lô Borges. Foi essa fonte de inspiração para você poder desenvolver esse seu trabalho?
Eu estava com uma ansiedade assim de trabalhar com um tema diferente, sabe? A gente está num período super complicado, está todo mundo, especialmente para o artista, assim, foi um período assim muito, muito difícil, sabe? A gente não via perspectiva e tudo. E essa canção apareceu, sabe? E apareceu de um jeito que eu falei assim, não, hoje eu vou fazer uma parecida com os meus amigos mineiros, lá, meus heróis. E acabou saindo Pra Dentro, que é uma canção intimista, sabe? Fala sobre essa coisa da gente tirar um pouco o olho do que está fora e colocar um pouco o olho do que está dentro da gente, sabe? E eu achei que foi um casamento perfeito, né? Porque é um estilo de música que permite, sabe? A gente trabalhar com outras estruturas de letra e tudo. E eu sou apaixonado por aqueles mineiros lá. Então, às vezes vem um samba, às vezes vem uma balada, mas as minhas referências são sempre essas, assim, porque é onde eu bebi, né? Assim, não tem outro jeito.
Você acha, Glauco, que essa visão desse grupo mineiro, principalmente na década de 70, finalzinho da década de 60, né? Mas foi o tempero certo aí, foi um divisor de águas, porque o Brasil vinha numa música que estava estourando lá fora, que era a bossa nova, e a juventude da época mostrou um novo caminho. Isso foi um divisor de águas, né?
Então, e que eu acho que, sabe, toda geração. Uma vez eu estava conversando com uma cantora da Bossa Nova e ela falou uma coisa tão interessante para mim, assim, que a gente não tem essa vivência porque a gente não viveu. Eu não sou da geração da Bossa Nova. Amo a Bossa Nova, eu não sou a geração. E ela disse assim uma vez para mim: Glauco, a gente é de uma geração do samba canção. Aquele samba de dor de cotovelo, de boate de luz velada. E um dia me aparecem uns malucos cantando o pato, cantando o sol, cantando a praia, cantando o amor. E ela disse para mim que aquilo foi um arraso assim para o pessoal. E a minha geração acho que teve também a sua hora, né? Com relação aos mineiros, por exemplo, eu vou dividir uma opinião que é minha, né? Ponho aí para o debate, mas eu acho o movimento dos mineiros, meu, tão importante quanto o movimento da Bossa Nova dentro da música brasileira.
Com certeza.
É que eles são mineiros, eles comem quieto, ninguém liga para eles, sabe? É só Rio São Paulo, aquela coisa toda. Mas eu acredito piamente assim que foi um movimento tão importante quanto a Bossa Nova. Isso abriu muito caminho, possibilidades. E o Milton Nascimento é um anjo negro que caiu na terra, né?
O
Então,
Milton, ele é o grande responsável por mostrar Minas ao mundo, né? Principalmente quando ele ganhou o festival lá no Maracanãzinho, defendendo, primeira vez que ele enfrentou e que ele colocou voz numa letra dele e ganhou. E aí ele mostrou a força de Minas Gerais, para nossa sorte, para nossa alegria, e conquistou também o seu espaço como compositor com as grandes gravações que a saudosa e grande Elis Regina fez. E ele tem passagens lindíssimas do Milton Nascimento contando que ele chegou na casa da Elis Regina e todo acanhado para mostrar e foi a porta de entrada para não somente para ele, Milton Nascimento, mas para toda a trupe, Fernando Brant, para todo o pessoal de Minas Gerais. Então, acho que o Milton Nascimento representa toda essa bravura para nossa sorte, para nossa alegria e essa poesia, né?
Cara, é um gênio, né, Cido? É daqueles caras assim que abrem portas para os outros, né? E a Elis, por exemplo, que nem você citou, pô. Além do talento fora de série e tudo, mas o grande diferencial da Elis para mim foi ela ter tido a sacada de ir atrás dos compositores e daqueles grandes compositores que ninguém conhecia e que ela levantou. Nós estamos falando de Gonzaguinha, estamos falando de Belchior, estamos falando dos mineiros, estamos falando, meu, ela levantou muito Ivan Lins, Ela levantou muita gente, sabe? Então, a Elisa é outra que a gente ama como cantora, mas como militante na música brasileira, cara, ela tá no panteão aí. É
Inclusive,
realmente.
eu acompanhei uma entrevista dela, uma das últimas entrevistas dela, infelizmente, na TV Cultura, onde na
Ah, é
bancada.
famosa, né?
Isso, onde na bancada estava o nosso saudoso Zuza Homem de Melo, nosso companheiro aqui. Teve um depoimento do Renato Teixeira, compositor da música Romaria, que
Renato
estourou.
Teixeira, ela fez o Renato Teixeira.
Exatamente, estourou aí com Romaria para o Brasil inteiro, fora do Brasil também. E teve um depoimento do Renato Teixeira agradecendo ela, falando assim: olha, se não fosse você, eu não teria comprado meu primeiro apartamento. Então,
Pois é.
Queria publicamente dizer para você da minha gratidão e da minha estima por você, por ter gravado Romaria, ter feito do Romaria um sucesso. Eu bem que estava precisando naquela hora.
Eu achei graça quando o Renato falou da gravação de Romaria, porque nas conversas familiares dos Teixeira de Oliveira, consta que a casa do Roberto está com as paredes todas levantadas às custas de Romaria, esperando que eu grave uma outra canção para botar o telhado. Eu não consigo olhar o Renato sem morrer de rir dessa história. E eu acho que eu não fiz absolutamente favor algum, não tenho. É aquela velha história, a gente dá o tiro, quem mata é Deus, cara. Se a música chegou aí, tocou e o pessoal até cantou junto e repetiu, é porque alguma coisa tinha. Para que houvesse essa repetição e essa cantoria em grupo. Eu fico emocionada porque o Renato é meu amigo. Quer dizer, com o tempo, aquele cassete gravado que chegou na minha casa, foi gravado por uma pessoa que com o tempo deixou de ser um autor e passou a ser um amigo meu. Então eu convivo de todo tipo de ansiedade, todo tipo de proposta, todo tipo de coisa, de buliço do que passa pela cabeça do Renato. Então eu fico contente, um pouco por mim, um pouco por ele. Agora eu não me sinto assim determinante nesses processos, porque eu também já gravei muita música de muita gente que não vingou, foram autores de uma música só. Sabe? Então, sabe, a brincadeira continua prevalecendo. Eu dou o tiro, quem mata é Deus. Finge que eu sou malandro.
É de sonho de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo.
A gente fala da música, mas a gente fala de todo o trabalho que tem por trás, nos bastidores, porque a música brasileira ela é gigante e
É uma
evidencia todos, né?
das maiores do mundo, eu não tenho a menor dúvida disso. Você pega, por exemplo, a riqueza da música brasileira, você pega, por exemplo, o samba, só o samba. No que ele é capaz de se dividir, a riqueza do gênero é do tamanho do jazz, para mim, não vejo diferença. E uma coisa que eu queria deixar também, que eu queria, não queria esquecer de dizer, sabe, Ciro? Se não sei as autoridades, não sei o quê, se o pessoal de verdade tivesse a noção, sabe, da importância da cultura, cara, da importância da música brasileira para mostrar o Brasil para o mundo, para trazer o Brasil para cá, para fazer relações, para criar uma imagem do Brasil mais positiva, para a gente poder ter uma participação mais legal aí nesse mundo e tudo. E, cara, a cultura brasileira tem uma potência que a gente joga fora. É uma coisa assim realmente triste, sabe? E, cara, nossa cultura ela tem que ser levada a sério, porque ela é muito séria.
É muito
A
sério.
nossa cultura, ela é muito rica, ela é maravilhosa.
É uma cultura que traz a diversidade, porque nós temos aí muitas culturas dentro do Brasil que precisam ser evidenciadas, respeitadas. E na verdade, eu acho que nós poderíamos retomar, né, os grandes festivais, né, festivais que possibilitaram aí grandes nomes da música, também com programas antológicos que uniram grandes nomes da música da época e que se tornaram imortais. O programa uhum. Fino da Bossa, por exemplo, Elis Regina e o Jair Rodrigues. É somente um programa desse que colocaram duas grandes intérpretes, na minha opinião, as duas maiores, que é Elis Regina e Elza Soares, juntas no mesmo palco, cantando na tela da TV, no programa Fino da Bossa. Então, precisamos resgatar essas raízes, né? E essa nova geração vem trazendo muita contribuição, né, Glauco?
Então, sabe que eu tenho percebido, assim, que eu tenho um estúdio de gravação, que eu faço as minhas gravações e tudo, então eu recebo bastante artistas e tudo, e vem muita gente jovem, tô falando jovem mesmo, sabe? Tô falando 25, 30 anos. Eu tenho percebido várias vezes gente trazendo referência lá de trás, sabe? Os caras ouvindo aqueles... Eu vi outro dia uns garotos, uns compositores que vieram lá da Bahia e tudo, e os caras cataram o violão e começaram a cantar Ilomar, começaram a cantar Geraldo Azevedo, sabe? Isso me dá uma alegria, Ciro, porque, de verdade, tudo que a gente faz na vida como profissional, a gente faz com referências, né? Então, se você tem boas referências, meu, a possibilidade que aquilo te dá de fazer um trabalho mais bonito, fazer um trabalho melhor, é bom. E eu tenho percebido isso, viu? Eu tenho visto com uma certa alegria, sabe? Acho que a música boa está voltando devagarzinho. E nós estamos nessa briga aí.
Essa referência que você falou te leva aí aos anos 70, porque nessa música, Pra Dentro, você traz esse olhar aí sensível, um encontro consigo mesmo nessa letra, principalmente nessa época que o mundo vive, que é a pandemia da Covid-19. Esse trabalho todo você está fazendo aí enclausurado, né? Totalmente online, né, Glauco?
Você imagina, o artista, ele tinha aquela rotina de shows, tinha aquela rotina de contatos, rotina de músicos que você encontra, que você arranja, o produtor, você faz o trabalho direto com o produtor, tudo isso do dia para a noite, Cido, virou de ponta cabeça. Então ficou difícil trabalhar, ficou difícil se reunir, ficou difícil produzir, tudo ficou mais difícil, sabe? Mas o principal de tudo isso, desse negócio todo, é que também a gente tem que aproveitar certos períodos, sabe? Para entender, se reposicionar. E foi um período importantíssimo para mim, foi um ano e pouco, assim que eu posso dizer que, como pessoa mesmo, sabe? E como artista, por conseguinte, assim, eu acho que eu mudei muito. Porque, de verdade, eu acho que cada um teve que olhar para o umbigo, sabe, Ciro? A gente foi meio que privado do mundo externo e a gente teve que olhar um pouco para a gente, o que a gente faz, como faz, o que a gente quer. E foi uma viagem para dentro mesmo, sabe? Tanto é que ela termina com um ponto de exclamação, o título, quase que ordenando, sabe, cara? Para dentro, né? Agora é hora da gente ir para dentro, para quando o carnaval chegar, né, Ciro? A gente tá forte e animado para continuar. Porque eu tô animadíssimo mesmo, meu. Ano que vem disco novo, virada do ano disco novo. Acredito muito, sabe, no trabalho que a gente tá fazendo. Porque trabalhar com música... É difícil, né? Trabalhar com música brasileira, que inclusive, né? Que é até um paradoxo, mas trabalhar com música brasileira, ela é difícil mesmo, sabe? Que se você apresentar alguma coisa com bastante paixão, sabe? Se você acreditar em alguma coisa que tem alguma verdade, tudo, a gente chega.
Eu tô... Quando você fala em paixão, Glauco, realmente a gente imagina-se na entrega, né? Só que, ultimamente, levando isso para todos os campos, não somente na música, até no futebol, antigamente a gente via os jogadores de futebol costurando a própria chuteira. Então, ele jogava por amor. E hoje em dia, algumas pessoas, tanto atletas quanto até cantores, eles não... O amor, eles gostam, mas eles visam mesmo o sucesso, eles visam mesmo manter o ego lá em cima e faturar com isso. E aqui no trecho dessa música que você compôs, que é o que a gente está trabalhando hoje, que é o Pra Dentro, perca o seu ego e sossega. Leve você se fará. Leve você se fará. Nada de peso, né, Glauco?
A ideia, tem uma ideia assim básica dentro da letra que eu acho que resume um pouco o que você está falando. Eu acho, sabe, que o mundo ele vai para frente, Cido. Não tem jeito. A gente pode gostar, a gente não pode não gostar, mas a história está aí acontecendo. A gente nasceu num mundo, 40, 50 anos depois, a gente está num mundo completamente diferente, num tiroteio aí, que nem segue em tiroteio, mas o mundo ele anda para frente. Então, essas relações entre mercado e arte que você estava falando, ela existe, sempre existiu. Se hoje é pior ou é melhor, é um assunto para discussão, a gente pode discutir, mas isso sempre existiu. Assim como sempre existiu também o bardo da tribo, aquele cara que tem a missão de cantar as glórias e cantar as memórias e emocionar as pessoas. E tem. Então, é um chamado um pouco para isso, sabe? Para não ver muito o que está fora, é para ver mais o que está dentro, sabe? Porque esse mundo que está mudando, ele chama a gente para fora o tempo todo. Você tem que ser assim, você tem que se vestir assim, você tem que trabalhar assim, você tem que ser um pai assim, e assim por diante. Mas a gente foi obrigado a ser jogado dentro e perceber que muita coisa que a gente enxerga da gente vem poluído do que vem de fora, entende? Então, foi a ideia central assim da canção. Não sei se eu consigo me fazer claro, né?
Na verdade, você está mostrando o que nós todos fomos obrigados com a pandemia, que é realmente desumanizar um ser humano que estava vivendo numa conduta não tão certeira, né? Porque agora nós fomos obrigados a nos humanizar realmente e nos olhar, né? Olhar para nós, para o nosso.
Eu vejo com esperança, assim, sabe, Cido? Pode ser ingenuidade, mas tem uma parte das pessoas, Cido, que você não toca nem com um meteoro caindo. Isso sempre vai existir, a gente. Mas as pessoas que têm ainda um tipo de sensibilidade, tudo, eu acredito que alguma coisa vai ficar, sabe? Porque a gente passou por uma pandemia onde, quer ou não, a gente tem que cuidar de si e tem que cuidar do outro também. A minha máscara é um respeito a você, não é um respeito a mim. Sabe, eu tenho uma atitude civilizada, tenho uma atitude de solidariedade, tudo isso é uma atitude de respeito a todo mundo, a mim inclusive, né? Então, quem sabe, né? Quem sabe a partir daí a gente consiga pelo menos botar em pauta coisas para a gente discutir.
Bom, sobre o seu futuro trabalho, você já está lançando aí com essa canção Pra Dentro, é o seu terceiro single, correto? Desde do último lançamento.
Desde o Vento, que nós fizemos na Rádio USP no ano
No
passado.
ano passado. E você agora
Isso.
está. Coisas boas e novidades ainda estão por vir, mas a sua intenção é reunir um terceiro trabalho, é isso?
Então, nós vamos agora, com todos os lançamentos que a gente fizer agora até o final de 2021, talvez um pouquinho de 2022, a gente vai reunir um outro álbum de 10 canções. Que eu já aviso para vocês, assim, eu amo meu disco Simples, eu achei que foi um disco assim que eu tirei do peito mesmo. Mas esse terceiro disco eu tô absolutamente apaixonado, porque eu vejo que meu trabalho melhorou, sabe? A cada música que eu faço, parece que é um processo mais natural, parece que eu já sei mais ou menos onde eu quero chegar. Então é bacana isso para mim, sabe? Porque eu vejo eu como compositor mesmo, sabe? Vendo a evolução da minha temática, vendo a evolução de como eu trabalho os meus temas e fazendo um spoiler aí, tô lançando para dentro, mas a gente já está começando a produção do próximo, né?
Que bacana.
Então daqui uns 2 meses aí mais ou menos, quem sabe a gente está lançando um novo samba lindíssimo, lindíssimo. Então parece que as coisas estão brotando, sabe?
Que bacana.
E é o meu, como eu disse para você, Cido, ouvi meu coração tá na música, e você vai ver, Eu queria devolver, sabe, para a música, porque a música deu para mim, cara. Quem sabe esse sonho eu consigo realizar.
Com certeza está realizando. E eu queria fazer uma pergunta para você, como você é compositor, você compõe tanto letras quanto melodias. Qual o grau de dificuldade, se é que existe algum grau de dificuldade, se essa é a palavra correta também? Porque eu acho que tem uma diferença de você compor letra e compor melodia. Ou ela vem tudo junto, ou depende muito da pessoa, ou tem uma regra, ou não tem regra.
Já ouvi falar, por exemplo, o Chico diz que ele faz as duas coisas juntas. Eu tenho o meu processo, né? Eu tenho muito mais facilidade para música. Naturalidade, não vou chamar de facilidade, vamos chamar de naturalidade. Então, para mim, é um processo mais natural pensar melodia do que pensar propriamente letra. Então, eu sempre começo pela melodia, eu tenho uma melodia pronta. A partir da melodia, eu leio musicalmente aquela melodia e crio um diálogo para ela, crio um discurso para ela. Então, é uma ciência mesmo, porque cada melodia, ela sugere um parágrafo, ela sugere uma mudança de assunto, ela sugere um fim de linha. É a melodia que vai te dando. Eu costumo brincar assim, sabe, de que a melodia, ela sempre diz para você no final de um verso se aquilo é um ponto final, se aquilo é uma reticência, sabe? É a melodia que diz isso. Então, esse casamento entre uma coisa e outra... para mim, quando se fala de música, é fundamental, né? Uma coisa tem que conversar com a outra. Eu até brinco um pouco, assim, às vezes as pessoas me perguntam, me chamam de poeta. Eu falo, não, eu não sou poeta, eu sou letrista. Ah, mas não usa poesia? Usa poesia. A gente usa verso, faz rima, faz tudo isso. Só que, diferente do poeta, o letrista, ele escreve ouvindo música. É isso que eu acho.
É orgânico. Como você gosta de música, você gosta de compor e gosta de livro, eu amo livro e adoro locução. Então eu uni já com alguns áudios livros gravados aí para nossa sorte, e a gente tem essa possibilidade de colocar aí essa... unir as duas coisas, né? Tanto a interpretação como a leitura de um livro e fazer o audiobook, que está aí já há alguns anos... com grande evidência. Já tem alguns livros gravados. Por que você também não, Glauco, coloca música em determinados livros?
Eu tenho uma ideia. A gente tem tanta ideia, né, Cido? Mas a gente tem que aprender, né, fazer direito. E, por exemplo, eu tenho uma história na cabeça, Cido, uma história linda na cabeça para dar filme. E a história, ela é inteira permeada por músicas. Músicas que eu mesmo compus, isso é vida real, contando uma história subliminar através de cada composição que você vai fazendo. Agora, eu não sou escritor, né, Cido? Quem sabe um dia eu dou para um ghostwriter, ou quem sabe um dia eu me meto a novos projetos aí. Mas eu tenho muita... Estou muito animado, assim, sabe? Porque hoje também, sabe? A gente fala... A gente estava falando sobre o mundo moderno, né? Teve muita coisa que realmente atropelou como a gente vivia. Mas hoje a gente tem ferramentas também, Cido, que, pô, vamos combinar, né? Sim. Se eu tivesse no meu quarto, com 15 anos de idade, o que eu tenho na minha mesa hoje, sabe? Eu teria feito muito mais coisa, teria conhecido muito mais coisa, teria me informado muito mais. Então a gente tem que ter um olhar para o mundo, sabe? Não de, propriamente de tolerância, mas a gente tem que saber também que coisas são boas, também tem coisas que são boas e que a gente tem que potencializar para todo mundo. Né?
Glauco, que alegria falar com você, uma honra mesmo, parabéns. Estamos aqui à disposição para esses novos singles que virão, que irão compor aí esse terceiro disco aí dentro de mais algum tempinho. Então, por favor... traga aqui pra gente essas novidades. Glauco, eu só tenho que te agradecer. Se nós não tocamos em determinados assuntos, por favor, fique à vontade. O espaço é seu.
Eu só queria dar um último recadinho, Cido. Quem quiser conhecer mais o que eu faço, quem quiser conhecer aí o Glauco Ribeiro, eu convido aí para conhecer meu canal de YouTube, Glauco Ribeiro Oficial. Eu também, todos meus anúncios e tudo faço via Instagram e Facebook, Ribeiro Oficial. E se inscreve lá no meu canal, que logo, logo nós vamos estar com umas lives bacanas, que eu já estou preparando também, lives com músicos. O mundo está voltando, né, Cida? A gente está se organizando. E quem quiser me seguir, eu vou ter o maior prazer conversar sobre música pela rede social, compositores que queiram saber alguma coisa, trocar figurinhas. Cara, quero conversar com o mundo. E obrigado, obrigado mesmo pelo espaço, cara. E sorte para a USP, que nós estamos precisando também.
Então vamos curtir esse novo trabalho do Glauco. Tenho certeza que você vai gostar. E vamos realmente nos ligar, mas nos ligarmos em nós mesmos. Para dentro.
É isso.
Glauco, um abração. Obrigado por você estar com a gente.
Cara, obrigado pelo carinho. Você sempre me recebe muito bem. Grande abraço, filho. Sou seu fã.
Seu silêncio se escuta, cala o barulho que faz lá fora. Apaga os olhos com escuridão, deixa que o nada te leve embora.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.